Começa agora o Motor 1 Cast.
Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati.
E eu sou o Renato Maia.
É, falaram que a gente ia ficar mais longe um do outro e a gente arranjou uma sala com uma mesa maior.
Meu Deus do céu, a Santa Ceia vai acontecer.
Antes que a gente se batesse, porque o assunto de hoje é polêmico. Hoje é polêmica.
Polêmica.
Porque a gente sabe aí nos últimos dias, rolaram algumas entrevistas, algumas conversas de CEOs, de montadoras, falando que o Brasil não tem espaço para carro elétrico. É. Que o negócio é etanol. E essa vai ser uma discussão aí muito quente. Afinal, Renato, tem espaço para carro elétrico e para carro híbrido a etanol no nosso mercado?
Claro que tem.
O tamanho do Brasil?
Pra caramba. Somos aí em 220 milhões de pessoas nesse mundão velho de meu Deus aqui, né? Mas então, tem espaço. Lógico que eu acho que ainda falta o carro elétrico ser mais acessível.
Uhum.
Não é que não tem espaço. Tem, né? Eu acho que a partir do momento que você flexibilizar ali a questão do carro elétrico ser um carro mais barato, você consegue trazer isso de uma forma mais realista e mesmo assim você conviver com carro etanol. Olha aí, a gente tem carro... Hoje nós temos carros gasolina, flex, diesel,
híbrido.
Tem o elétrico... Né?
Tem híbrido de todo tipo.
Tá todo mundo vivendo aí, ninguém tá se matando por causa disso. É. Né?
Eu acho que... Eu tava falando até com o Júlio, do Inside Divisa, né? Cara, pra mim, o elétrico... Realmente isso, a questão do elétrico hoje ao redor do mundo é o preço.
Sim.
Ele é muito caro.
Sim.
Não é questão de Brasil,
em alguns lugares ele é menos caro, mas ainda é caro.
Ainda é um negócio que não é pra todo mundo. E a gente percebeu que, por exemplo, o mercado brasileiro aceitou muito elétrico no premium e no comercial.
Exato. Principalmente o comercial.
É, o comercial se adaptou porque as empresas precisam... Tem a questão do ESG, metas ambientais, dependendo do tamanho da empresa. Então, por exemplo, caminhão... van...
Furgãozinho,
né? Então tem essa coisa do... Você precisar investir nisso na sua empresa, né? Nem questão de... Ah, é mais barato para manter. Não, tem uma questão ali de sustentabilidade, que eles chamam,
isso,
né? E, por exemplo, a Jaque é uma marca que se deu bem nisso. Ela parou de trazer carro a combustão pro Brasil. Ela, basicamente, hoje vive... O mercado, sei lá, um grande comprador vira, eu preciso de um caminhão assim, bom, tá aqui, o caminhão assim. Eu preciso de uma van assim, tô a sua van. E o EJS1 acabou caindo muito como um carro de aplicativo.
Sim.
E tem lá o JS4, que é o SUVzinho, que eu acho que por ser um SUVzinho com o preço dos hatches vendeu ok. É
220 e poucos mil, né, ele custa.
O único que não pegou muito foi o EJ7, o sedã.
O sedã,
Foi um carro
esse
que
não pegou
muito.
De fato. É que o SUV sempre chama mais atenção, né?
Então acho que assim, eletrificação. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que achar alternativas, né? Porque a grande questão da eletrificação é o quê? Você ter um carro que... Uma emissão mais baixa.
Uhum.
E o híbrido, tanto o híbrido quanto o híbrido leve a etanol, ajuda nisso. Porque a gente precisa achar uma solução que não adianta a gente ter carro premium elétrico e carro comercial elétrico, sendo que boa parte da frota ainda vai continuar rodando.
É, hoje a gente tem... com relação aos híbridos flex, né? A Chery tem investido muito, né, agora com esses Tiggo 5, 7, né, que são os 48 volts, né, com kit flex. A Audi agora colocou todos os seus modelos A, né, com 48 volts. A Honda já fala em estudos de você transformar em flex esse nosso 1.5 para os novos modelos da marca, né, as novas gerações aí daqui uns 4, 5 anos. Volkswagen vem muito...
1.5
do Fiat.
Transformar ele em híbrido.
Transformar ele em híbrido, desculpa.
Lá fora existe até esse conjunto.
Exato, transformar ele em híbrido, desculpa. E a Volkswagen vem com um estudo aí já quase revelado, né? Do ETSI, né? Com o sistema 48 volts flex, né? E acho que a Volkswagen, das generalistas, é a que mais fala em uso de etanol, né?
Sim.
No futuro.
Lembra que eu acho que a última vez que a gente encontrou o Pablo Dissi, que era o CEO... Acabou indo para os Estados Unidos, cuida de Américas. Ele falou, né? Ele falou muito dessa... Ele continua sendo um cara que acredita muito no etanol. A gente sabe que tem montadores que ainda acreditam. Na minha opinião, a gente está trabalhando isso uns 20 anos atrasados. Porque o etanol no Brasil vem dos anos 70. A gente poderia ter investido muito mais nisso. Lembra? A gente ficou... Até apareceu o carro flex, a gente ficou com o etanol muito apagado. Não existia mais. Existia um ou outro carro a álcool, não sei o quê, que tinha aqueles problemas... E a gente gente tá trabalhando nisso com alguns anos de atraso.
E tem uma conta psicológica também muito grande, né? O etanol, ele rende menos no tanque.
Exato.
Só que você paga menos por ele.
Uhum. Então, tem um cálculo.
É, a diferença no fim das contas é de centavos. Você não tá falando de uma diferença de, o carro a gasolina, ele é R$50 mais econômico num tanque do que um carro a etanol. Não. Sim. Antigamente você tinha os carros a etanol muito mais gastão do que o carro a gasolina.
Sim.
Mas hoje essa conta equilibrou. A Fiat, se a gente analisar, eu ainda acho que a Fiat é que a mais acerta os carros para etanol.
Sim.
Você pega aí os Cronos, a Argo, enfim, 1.3, faz 9 na cidade com álcool.
E os próprios desses novos turbo, eu lembro quando a gente foi para Betim, eles na época anunciaram que iam ter uma versão desse motor puramente a etanol.
O 1.0 turbo.
É. Acabou virando flex, na conversa com o pessoal de engenharia, eles falaram que foi uma questão de mercado.
Exato.
Porque a gente sabe, acho que uma coisa que tem que resolver no Brasil com a questão do etanol. Tem lugar que nem, a gente mora em São Paulo, o etanol até vale a pena.
É.
Tem lugar do país que o etanol ou é mais caro ou é o mesmo preço da gasolina.
Uhum.
E ele gastando mais que a gasolina, o cara não vai abastecer.
Exato.
Realmente, então, se a gente está querendo incentivar o etanol, já tem que começar por isso.
É.
Pelo bolso do consumidor.
A precificação do etanol tem que ser mais clara, né?
Agora tem aí essa nova alíquota de imposto que deixou o etanol mais baixo que a gasolina.
Uhum.
Pode ajudar, mas acho que ainda não é a solução final.
Ainda não é, porque de toda forma a gasolina vai aumentar fora do estado.
Sim.
Né? O etanol vai subir um pouquinho, porque sempre vai acompanhar um pouco.
Uhum.
Então, no fim das contas, assim, não tem muito milagre. A questão era a ter uma oferta ainda maior de etanol e uma distribuição melhor, para que fora de São Paulo, por exemplo, você tenha um preço mais acessível.
Sim.
Né? Mas, de certa forma, ainda isso não acontece. Eu acho que o que vai ajudar muito daqui a uns anos é os híbridos flex plug-in,
Sim.
que deve aparecer. Né? Eu acho que a que mais fala disso é a GWM,
Sim,
né? Que eles falam que a partir do ano que vem eles já querem produzir carros flex, né? Na planta flex. De Iracemápolis, né? De Iracemápolis. E uma vantagem é que, assim, não é só um híbrido flex plug-in numa bateria pequena. A gente tá falando de um híbrido flex que vai ter mais de 100 km de autonomia elétrica, mais o seu motor a combustão.
Sim.
Que eu acho que essa é a realidade pro nosso mercado. Para um país continental como o Brasil, né, igual os Estados Unidos, por exemplo, que é um país muito grande, que precisa ali de deslocamentos muito longos. Né? Você vai, por exemplo, a gente sai daqui e vai para, sei lá, para o interior de São Paulo, para uma região que você não tem carregador.
Sim.
Então você sai daqui no modo elétrico, você percorre o resto do seu trecho a combustão, usando o etanol, e aí você volta para a eletricidade a hora que você chegar no destino. Então eu acho que hoje o híbrido flex ele faz mais sentido do que o etanol na maioria da população. Mas não que o carro elétrico seja o problema.
Sim.
Eu acho que se a gente tivesse em outros tempos, onde a gente teria dois carros em casa, então você teria um híbrido para você viajar e um carro elétrico para o uso urbano, eu acho que seria os melhores dos mundos. Mas então a questão, eu acho que não é o carro elétrico ser um problema, mas a atual situação da sociedade nossa é que é o problema hoje, né?
Tanto que o carro elétrico vende muito no mercado premium, justamente por isso. Porque às vezes é um cara que ele tem mais de um carro.
Exato.
Ele tem o elétrico para deslocamento, para dia a dia. Tem também aquela questão que para compensar o elétrico para você, você tem que ter o carregador em casa. A gente está falando de investimento aí no mínimo de uns 10 mil reais.
Exato.
Então também ainda tem essa questão do elétrico. Ah, vale a pena? A gente vê, por exemplo, eu acho que o segmento premium nos próximos anos ele vai se tornar basicamente ou híbrido plug-in ou elétrico.
Ou elétrico, com certeza.
Muito dificilmente a gente vai ter um mercado premium que o carro vai ser gasolina puro.
Não, é só a gente ver, é só descer essa conta. Vamos pegar aí o Kwid EJS1, um carro de R$160 mil. Você tem R$160 mil para comprar um carro.
Uhum.
Ou você vai comprar um carro a combustão que você pode atravessar o Brasil inteiro se você quiser com ele, ou você vai comprar um carro elétrico que vai te andar a 300 km e você tem que ficar parado mais 6 horas para ficar carregando ele. Essa é a conta que não fecha para quem só pode comprar um carro.
Sim.
Né? Para quem pode comprar mais de um carro, é o que a gente falou, é maravilha. Ele tem um carro lá, gasolina, etanol, diesel, híbrido, o que seja, mas o elétrico para ele viver essa experiência, ter esse negócio, né? Se ele pensa em impacto ambiental, ele entrar nessa questão. Mas, de toda forma, para a grande massa, o elétrico ainda não é a realidade.
Sim. E aí que entra essa coisa da eletrificação. Que é uma solução, por exemplo, se a gente falou da Caoa Chery com o híbrido leve. Ela veio com uma solução que foi muito adotada na Europa por isso.
Uhum.
Para você ter uma redução de emissões, né? Mas também sem onerar muito.
Exato.
Sem se tornar um carro fora da possibilidade de compra de uma parte da população. Uhum. A Kawa Chery veio, para mim, foi muito esperta. Ela trabalhou ali, colocou... A única coisa que a gente até questiona, né? É você chamar esses carros de híbridos.
Sim, eu discordo, para mim não é híbrido.
Na Europa também, ele não é chamado de híbrido, né? É. Ele não se enquadra como um híbrido plug-in, por exemplo, uhum. ou híbrido puro. Mas é uma solução interessante e pode ajudar com o etanol com a questão do consumo.
Sim.
Ah, o etanol consome muito mais que a gasolina. Tá, mas com a ajuda de uma eletrificação, ele pode entrar numa faixa de consumo que seja mais interessante.
Exato.
Né? A Volkswagen, igual você falou, a Volkswagen está trabalhando nisso. A Honda já falou que quer trabalhar nisso. Então eu acho que a gente descartar, falar, ah, não, o Brasil não tem espaço para elétrico? Tem. O crescimento do mercado de carro elétrico nos últimos anos mostra isso. Uhum. Mesmo que seja ou premium ou comercial.
Sim.
Tem uma... A gente tem espaço. E é o que você falou, o Brasil é gigante. Né? Não é porque aqui o carro não vai funcionar. Tá, em algum lugar, que nem a gente mora em São Paulo, aqui tem muito carro elétrico.
Não, é só a gente usar... É só a gente sair da bolha São Paulo e Brasil e ir para os Estados Unidos. Se você vai nos Estados Unidos, nas costas... Você tem muito carro elétrico.
Sim.
No meião do país ali, é só carro a gasolina ainda.
Que é o que vai... Eu acho que é uma coisa que pode acontecer aqui.
Sim.
A gente tem nos grandes centros muito do carro elétrico e do híbrido plug-in. Uhum. A gente fala São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Só quando a gente começa, por exemplo, Nordeste, Centro, Centro-Oeste, Norte, uhum. já começa a não ter tanto, né? Então... Qual que é a solução para esse pessoal? Com certeza, ou o híbrido comum, né? A gente está falando, por exemplo, os Toyota.
Exato.
Né? Os Toyota, a solução da Honda com o Civic, por exemplo, que ainda vai vir CRV e deve chegar a Accord ainda com esse sistema. Porque você não depende de uma tomada. Você tem um carro que tem um consumo bom, mas o carro, ele mesmo se reabastece com o sistema elétrico e tudo mais. E o híbrido leve é uma solução, por exemplo, para daqui uns... vamos dizer, 5 anos, a gente ter um hatch compacto eletrificado.
Pois é.
Imagina, daqui uns 5 anos, um Onix 1.0 turbo com sistema 48 volts.
Sim, um Polo,
Polo,
né, que já está avançando.
Ou você vai para os SUVs mesmo aí, compactos, você tem um sistema que é eletrificado, vai ajudar a reduzir as emissões, né? Existe uma meta global de redução de emissão e alguém vai ter que ajudar. O etanol, por que eu acho que a dó é o etanol começar a ser trabalhado agora? Ele é um tipo de combustível que ele acaba zerando as emissões dele.
Sim.
Né?
Ele mesmo se neutraliza, né?
O plantio da cana para a emissão do carro, a gente consegue zerar esse número.
Uhum.
E a gente poderia estar muito mais adiantado nisso há alguns anos. Se a gente tivesse, por exemplo, se os governos anteriores, todos, estou falando de 20 anos, estou falando de 4 anos, de 20, tivesse incentivado, gente, vamos usar etanol, ó. Porque, cara, eu já cheguei a chegar em Santa Catarina, o preço do etanol é menos que a gasolina.
Exato, é bem mais caro.
Aí eu chego em São Paulo, compensa? Ah, compensa e tal. Só como é que... Pra você empurrar o cara pra usar um combustível vegetal, pra sustentabilidade e tudo mais, você vai ter que falar, vai ter que tocar no bolso dele.
Exato.
E a gente, agora que começou a pensar nisso, agora que montadora voltou a pensar em híbrido leve, usando o etanol como base, a gente passou muitos anos parados nisso.
Sim.
Né? E eu acho que perceberam, o elétrico funciona, é legal, mas a gente tem o desafio de um país gigante, o preço, capacidade de recarga, então assim, você vai tirar, que nem a Europa, 2035 a Europa vai parar de fazer carro a combustão.
Sim.
Você vai tirar o carro de uma boa parte da população?
Não, e uma outra coisa, o carro flex, o carro que a gente volte na era pro álcool daqui uns anos,
exato.
Né? E que não exista mais carro flex, mas exista carro a etanol, né? A construção desse carro, e enfim, várias contas que acho que a Volkswagen fez, a Volvo fez, no seu ciclo do começo ao fim, é um carro muito mais sustentável do que o carro elétrico.
Sim.
E pro nosso mercado, que enfim, a gente tá falando de um país de terceiro mundo, é um país pobre, é um carro barato.
E que vale a observação, quando a gente fala de elétrico, o Brasil tem até uma vantagem.
Sim, de energia limpa.
De 86% da energia do país ser energia limpa.
Exato. Então assim, pelo incrível que possa parecer, o Brasil é o principal país no que se diz respeito a gente ter energias renováveis e limpas ou qualquer coisa do gênero quando a gente fala de mobilidade. Né, o etanol, a energia limpa, né, para você fazer carro elétrico e uma série de coisas. Mas assim, de fato, a gente está aproveitando mal a oportunidade que o Brasil tem de ser referência em mobilidade sustentável no mundo.
É, né? 20, muitos anos de atraso, né? Sim. Isso é meio complicado. Eu acho que essa discussão é interessante. A gente vai encerrar aqui. Um dia vocês vão perceber por que a gente mudou.
Sim.
Por que a gente veio para cá, esse estúdio diferente, para algumas situações especiais. Uhum. Essa discussão, ela é bem isso. Né? É uma coisa... Hoje não foi um podcast falando de lançamento. Foi mais uma pontuação de... O Brasil, no final, tem espaço para tudo, né, Renato? Dá
claro
para gente...
Tem
para elétrico, tem para o etanol. Tomara que a gente tire esse atraso de décadas para o etanol. O Brasil poderia ser referência, mas está esquecido em tudo.
É.
Né? Vai, você tem um minuto para fazer propaganda.
Um minuto. youtube.com/ falando de carro. Falando em eletrificação, tem vídeo do Volvo XC60 Ultimate. Foi um carro que eu demorei para pegar, né? Eu fiz só um vídeo lá no lançamento. Mas enfim, é um dos SUVs híbridos aí que todo mundo gosta bastante, então tá lá no canal. E o nosso Instagram, @ falando de carro, só seguir a gente lá também.
É, pro próximo programa eu vou comprar uma varetinha para bater no...
cada
distância aqui. Mas, bom, nosso canal também tem diversos vídeos. Para quem gosta de eletrificação, tem o Inside Viz, também tem o canal do Inside. Tem um... A gente deu uma volta com a Kombi elétrica lá na Works, bem legal. Boa. E, bom, a gente volta no nosso clássico cantinho. Sim. Com nossos clássicos assuntos na semana que vem. Vejo vocês lá. Um abraço.
Um abraço, pessoal. Até semana que vem.